Projeto Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, proposta de aconselhamento sobre drogas na infância e adolescência, que agora está lançando caderno de sugestão de aulas com recomendações a professores do ensino fundamental, com opções de aulas, né, sobre prevenção de álcool e tabagismo para essa garotada do sexto ao nono ano. Projeto que já tem apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, a Sociedade Paulista de Pneumologia, além da Secretaria de Desenvolvimento Social de Governo, né, do Estado de São Paulo, e Projeto Recomeço. E eu vou conversar sobre o assunto com o autor do projeto, né, professor João Paulo Becker Lotufo, doutor em pediatria aqui pela USP, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate às drogas. E é, inclusive, nosso colunista aqui na rádio. Como vai, professor Lotufo?
Bem,
bom dia, tudo bem?
Tudo jóia.
Vamos falar desta proposta que é levar para essa garotada, está precisando muito de informação. E qual é o segredo, a linguagem, a maneira de tratar esse assunto, a forma mais, melhor maneira de tratar esse assunto com a moçada?
Olha, a melhor maneira de tratar esse assunto é dentro de casa. E a escola, vamos dizer que é a segunda casa dessa turma, né? Por isso envolver os professores nessa conversa de prevenção de droga. Então, esse projeto foi realizado porque, infelizmente, a parte pública não está interessada em prevenção. Não está interessada. Nós estamos batendo nisso há 20 anos e a parte governamental atua apenas na Cracolândia, etc. E nós sabemos que a prevenção é o mais importante dessa história. Então, trabalhar dentro da escola e trabalhar com os professores foi uma ideia que surgiu e nós tocamos isso em frente.
Quer dizer, preparar os professores para lidar com essa questão, não é? E é através das aulas. Como é que é essa rotina, só para a gente ter uma noção? Como é que funcionariam essas aulas?
Na verdade, essas aulas estão dentro do currículo escolar de cada matéria. São 8 matérias no currículo, então a gente tem português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, educação física e artes. Então, um grupo de pedagogos bolou essas aulas dentro do currículo escolar. Então, por exemplo, sou de matemática, quem pôs uma questão de prova numa das escolas que nós fizemos um projeto patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, isso em 2013-14, e ele pôs uma questão na lousa dizendo: olha, seu pai fuma 2 maços por dia, cada maço custa R$5, quanto ele já gastou se ele fuma 20 anos? Isso é uma questão matemática, ele está ensinando matemática. Só que, atrás disso, essa resposta era de R$72 mil. E isso foi discutido na casa dos alunos muito fortemente. Porque alguns pais chegaram para mim e comentaram: poxa, o senhor que é o tal do Dr. Bartô, o senhor me sacaneou, porque eu acendo cigarro e meu filho pede a bicicleta nova dele, porque eu já gastei R$72 mil em cigarro, percebe?
Olha,
então,
só.
É nesse estilo de coisa que cada professor vai poder trabalhar dentro do currículo escolar, vai poder trabalhar a questão de prevenção de álcool e tabaco.
Muito interessante. E em outras matérias também, até arte, educação física, geografia.
Todas as matérias. Então, cada matéria tem uma aula de prevenção de álcool e tabaco no sexto ano, sétimo, oitavo e nono. Então, são, na verdade, 64 aulas que estão na internet à disposição de qualquer professor do país. Então, é só abrir o site do Dr. Bartô, que é www.drbartô.com.br. Ele acessa ali, põe o seu nome, o seu e-mail e ele tem acesso a 64 aulas do Fundamental 2.
É, porque essa moçada, o que que tem acontecido? Eu acompanho porque eu tenho uma filha adolescente e as escolas têm promovido discussões, algumas mais, outras menos. Cada uma incorpora esse tema de uma maneira, mas é sempre bom ter esses cadernos, esses projetos de apoio e promover a discussão. Porque uma coisa é certa, eles têm muita curiosidade sobre o assunto e tem que aproveitar essa curiosidade para agregar isso em informação.
E esse trabalho de prevenção não pode ser pontual. Então, nós temos, por exemplo, o POERD, que é do governo, tá? Ele atua no quinto ano e depois acabou. Não, tem que ser um trabalho contínuo, repetitivo, por isso essa ideia de abranger todos os anos do Fundamental 2 e em todas as matérias. Então, cada ano poderiam ter 16 aulas, 8 de prevenção de álcool, 8 de prevenção de tabaco dentro do currículo escolar de cada matéria. Tem que ser repetitivo. Eu sou muito convidado para falar em escolas, tal, falar para os pais. A grande maioria das escolas, primeiro os pais não vão, né? Há um desestímulo, há um desinteresse nesse assunto. E a gente pode dizer que esse assunto é importantíssimo porque nessa idade do Fundamental 2 é o pulo do gato. Como assim? 25% dos jovens já experimentaram cigarro, 20% já experimentou a maconha, 60% já experimentou o álcool. Então, é uma fase de experimentação. Então, o cérebro dessa turma está em formação. Então, nós devemos retardar a experimentação ou abolir a experimentação de droga e retardar a experimentação de álcool, porque se o cérebro está em formação, a chance de dependência é maior quando você começa a beber nessa faixa etária. E a gente sabe que o jovem hoje, com 14, 15 anos, está bebendo. Eu tenho 6 casos de coma alcoólico no meu consultório. Estou falando de coma alcoólico.
Nossa,
não é
ficar pintinho,
né? Então, isso é muito frequente. E tenho também 6 casos de surto psicótico por uso de maconha. Tanto que alguns professores já me responderam pelo e-mail: por que que eu não incluí a maconha nessa história? Então, nós estamos fazendo o projeto da maconha também em aulas, aí mais para o ensino médio. Estamos começando a preparar isso, que é bastante interessante. Isso está começando muito cedo também. Muitas vezes a maconha é a primeira droga utilizada hoje. Mas só que está faltando um pouquinho de verba para a gente tocar esse projeto, já que é um projeto que não tem ajuda de muita gente, tem o apoio de sociedades, com certeza, mas o apoio financeiro disso não existe. Então, a gente está tocando isso devagarinho.
Agora, eu gostaria que o senhor falasse, porque isso é muito sério, né? É claro que o jovem quer experimentar, ele não tem a menor ideia de como o organismo dele vai reagir à droga. E tem gente que pode cair numa dessa de, né, de surto psicótico, pode ter uma reação muito forte à droga, aquela tendência para, né, o vício. Então, a moçada, os jovens não sabem disso, eles querem experimentar e ponto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre um jovem chegando num consultório com surto psicótico, né, porque experimentou, no caso, a maconha.
Na verdade, a gente quer evitar que isso aconteça.
É claro,
né?
Claro.
Quer dizer, a gente tem que atuar antes. E isso é uma coisa que é extremamente... Quer dizer, o que se discute muito em relação à maconha é: vamos liberar, não vamos liberar, o que, que vai acontecer e tal. Mas, quando eu me pergunto se eu sou a favor ou não, a minha resposta é o seguinte: não importa se vai liberar ou não vai liberar, se vai descriminalizar ou não. O que importa é que nós temos que fazer uma ampla campanha de prevenção. Por quê? Em relação ao cigarro, onde é a minha maior experiência em tratamento de fumantes, aí no ambulatório do HU, o que que a gente vê? Não é todo mundo que fuma que vai ficar doente. Esse é o ponto. Não é todo mundo que fuma maconha que vai ficar doente. Mas você vai ter uma parcela da população que vai pagar o pato dessa história.
Uhum.
Então, você tem câncer de pulmão em quem não fuma? Você tem. Mas a maioria de quem tem câncer de pulmão é fumante. Então, essa é a questão também do uso da maconha. Todo mundo vai ter surto psicótico? É lógico que não. Só que o Valentim Gentil, que é da psiquiatria da USP, ele comenta isso claramente. É que a maconha causa uma lesão irreversível no jovem. Ah, mas ele não teria surto psicótico lá para frente também? Mas é diferente você ter um surto psicótico com 30, 40 anos do que você ter com 15 a 18 anos, percebe?
Claro, claro.
Então a destruição cerebral é maior. Então nós temos
muito
que atuar
bem,
na
é muito
prevenção.
Sério, né, professor? É muito sério, prevenção é tudo.
Na Conferência Mundial de Tabagismo, que teve na África do Sul, agora em março, onde o Bill Gates e o Bloomberg, que são dois ricaços aí, patrocinam esse movimento antitabágico, ficou claríssimo que a África tem que trabalhar a prevenção. Por que a África? Porque a indústria do tabaco está indo para aquela região. Aqui nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 10% de fumantes, caiu muito.
Uhum.
Só que a indústria está indo para os países onde a doença tabaco relacionada ainda não aparece. Por quê? Porque lá a média de vida morre-se muito mais cedo. Então a doença tabaco relacionada aparece pouco, percebe? Então a indústria tem que falar. Então a África ficou claro nessa Conferência Mundial de Tabagismo que o que tem que se fazer é a prevenção. Então nós estamos tentando traduzir esse caderno agora para o espanhol e para o inglês. Essa é a nossa ideia. E vamos fazer aí o caderno de propostas de aula para os professores sobre a maconha, que é uma droga aí que está se perdendo o medo dessa droga e está se aumentando o consumo no mundo inteiro.
Uhum, e precisa de esclarecimento mesmo, e como o senhor disse, um trabalho que é permanente. Essa parte,
permanente,
né? Sexo e droga para essa faixa etária, tratar desses temas, é isso aí, é tempo integral, né?
Lógico. Nós temos um programa de aconselhamento breve sobre drogas na consulta pediátrica. Isso
Sim.
aí saiu na revista da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um artigo nosso bastante interessante. É o que a gente faz no HU. A gente estimula o nosso aluno, o nosso residente, a gastar alguns minutos da consulta identificando qual que é o risco de droga naquela família. E daí partir para um aconselhamento. E eles estão fazendo isso e é uma turma nova de residentes agora, então semana que vem já estou dando aula para eles sobre esse assunto, que é o aconselhamento breve sobre drogas na consulta pediátrica.
Uhum.
E tem que ter o aconselhamento breve na escola e tem que ter o aconselhamento breve na família. Não adianta aquela bronca com 14 anos de idade quando o cara toma o primeiro pileque. Aquilo é zero. O que adianta é você conversar desde pequenininho. Então, sobre esses assuntos. E a gravidez precoce, indesejada, também cai na nossa história aí, porque ela está relacionada ao uso de álcool e maconha. Quer dizer, nós temos 1.535 partos em adolescentes no HU nos últimos 5 anos. São 10% dos partos do hospital em adolescentes abaixo de 17, de 12 a 17 anos.
Uhum. Mas esse
então,
número...
Então, a prevenção... A prevenção de droga também vai trabalhar a questão de gravidez indesejada, a parte de sexualidade.
Uhum. E essa gravidez na adolescência vem aumentando, estabilizou, vem diminuindo? Como é que está?
Ela está estabilizada aí nos últimos 5 anos. A nossa estatística dentro do HU é mais ou menos 10% dos partos do hospital todo ano.
Uhum.
Mas é um problema social gravíssimo. Porque uma menina de 13, 14 anos com um filho, o que acontece? Ela para de estudar, para a chance dela evoluir socialmente. Então, é um problema social gravíssimo e a gente tem que trabalhar isso daí também.
Não tenha dúvida. Bom, vamos repetir então a todos os professores, educadores interessados em aplicar, ter essa proposta de plano de aula para o ensino fundamental. É, vamos repetir o site e né, a sugestão para que façam uso disso. Né, é uma orientação a mais, é um apoio importantíssimo para poder tratar do tema drogas com os jovens, os adolescentes, professor.
É o www.ddadorderato, doutor abreviado Bartô com B de bola, .com.br. E lembrar isso aqui, quer dizer, nós não sou contra a bebida. Eu não estou entre os 50% de pessoas no país que não pôs uma gota de álcool na boca no último ano. Então, muita gente não bebe. Eu nem estou nisso. Eu bebo muito raramente, não gosto muito, tal, mas tomo um vinhozinho, às vezes uma cervejinha e tal. Então, ninguém está falando que somos contra a bebida. Nós somos contra a bebida... na faixa etária onde o cérebro está em desenvolvimento.
Exato.
Então, nos Estados Unidos, é 21 anos. A partir dos 21, você pode beber. Aqui é 18. Vamos ficar por 18, nós estamos felizes. porque a coisa está começando muito cedo e as famílias têm que entender. Os pais dizem assim, as mães vão ao consultório e dizem, meu marido está ensinando meu filho a beber, eu devo deixar? Que idade tem seu filho? 13, 14 anos? Não!
Que absurdo.
Porque se ele beber com o pai, ele vai beber com os amigos. Só que aí a quantidade é diferente.
Que absurdo.
E aí vem o risco.
E uma coisa importantíssima que o professor já disse é o seguinte, não joga toda a responsabilidade na mão da escola, não.
Com certeza.
Eu vejo muito pai, muita mãe tranquila, e aí eu acabo sendo vista como a mãe, ai, aquela repressora, aquela que confere tudo. E mesmo assim passam as coisas, né, doutor?
Exatamente.
Passam, mas não vamos jogar a responsabilidade só na escola, não, porque,
exato,
ah, eu trabalho, ai, eu isso, ai, eu aquilo, mas eu sou pai e mãe, pai não deixa de ser pai e mãe, é integral.
A responsabilidade primeira é da família.
É integral.
Eu fui procurado recentemente por uma mãe, onde a escola dos filhos dela vai fazer uma festa a partir do primeiro ano do ensino médio para arrecadar fundos para aquela famosa viagem aí que o pessoal faz no final do curso. E essa festa, no primeiro ano colegial do ensino médio, seria uma festa open bar.
Mas
então,
olha isso.
Onde é que estamos? Onde é que está a cabeça desses pais? Onde é que está a cabeça dessa escola que permite isto, né? Numa faixa etária onde o risco é gravíssimo da iniciação do álcool ou de outras drogas.
As pessoas estão tratando assim tudo com muito, mas tudo bem, é tudo com muita simplicidade, como se não houvesse problema em nada, então, né, dá tudo bem, tudo pode, não deixa, afinal de contas, o jovem, não dá. A gente
isso,
não pode reprimir tempo integral,
nós,
mas também não pode liberar geral.
Exato,
né?
Nós
dá.
Da área de saúde pegamos aqueles que vão se complicar. Isso é real. Né? Isso é real.
É muito real e a ciência está aí com dados mostrando os malefícios que a droga, já com consumo tão cedo, pode provocar danos irreversíveis ao cérebro. É coisa muito séria, as pessoas estão minimizando coisa que não pode minimizar. Né?
Exato. Os professores podem abrir o site e os pais podem abrir o site e indicar para a escola.
Muito bom.
Isso também é bastante interessante. Então, todo mundo pode abrir o site, se cadastrar ali, pegar esse material e divulgar esse material. Ajudem o projeto do Dr. Bartô dessa maneira, que vai ser muito positivo.
Muito obrigada, professor Lotufo, João Paulo Becker Lotufo, doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nas ações de combate a álcool, tabaco e outras drogas, e colunista aqui da Rádio USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade.